10:43. Nosso assunto agora é uma tecnologia que tem crescido no campo e tem mostrado muitos resultados, que é ILPF. Aí o ouvinte pergunta o que é isso. É a integração da lavoura, pecuária e floresta. Uma tecnologia que envolve várias técnicas que foram desenvolvidas na década de 1990 e, através de uma estratégia no campo, vai integrar esses três tipos de cultivo, de práticas, que é a pecuária, a lavoura e a floresta. E sobre esse tema, eu converso agora com o Luiz Lourenço, que é presidente do Conselho de Administração da Cocamar. E, senhor Luiz Lourenço, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por estar aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes também.
Levantando alguns números sobre a integração da lavoura, pecuária e floresta, tem algumas coisas que me impressionaram bastante. Mas uma delas é a pecuária brasileira, que tem, como a gente estava conversando agora há pouco, uma prática predatória.
Extrativista.
Eu queria que o senhor faça um pouco isso. Essa pecuária, ela pode ter um outro aspecto com essa integração lavoura, pecuária e floresta. Como é que isso pode acontecer?
Bem, aí esse é o trabalho, exatamente esse é o trabalho. E começa pela recuperação do solo. Que se a gente imaginar hoje, Paraná, nós temos aqui 2.700.000 hectares em pastagem. Todas essas pastagens, praticamente todas, 90% estão degradadas. Isso é, o solo não tem fertilidade. Então a produtividade da pecuária está caindo continuamente. Então, o que consiste essa integração lavoura, pecuária e floresta? É pegar esse solo e fertilizar esse solo. É melhorar o ambiente do solo, melhorar todas as condições do solo, recuperar a parte de fertilidade através da aplicação dos adubos, essas coisas todas. E em cima de um areião, porque a pecuária está em cima da areia aqui no Paraná. Então é um desafio enorme, porque você tem que trabalhar com segurança para não criar um problema maior, que seria a erosão, que é um problema muito sério, que é a nossa região. Então a verdade é que você pega um pasto, regulariza esse pasto, tampa os buracos que o gado passa, e planta a soja de maneira direta em cima dessa pastagem, depois naturalmente ela ser dessecada. Uhum. Então a soja não é gramínea, a soja é uma leguminosa, ela já começa a colocar nitrogênio no solo. Então logo em seguida que você tira a soja, você já planta capim, e planta esse capim em março, final de fevereiro. Quando é maio, você está colocando os bois em cima desse plantio de braquiária.
Então, a movimentação da pecuária desse terreno.
Isso, exatamente. Então, você está com gado em algum lugar, faz a soja, planta capim e você vai ter uma grande vantagem. Você vai ter uma forragem, vai ter um capim de ótima qualidade no inverno. Quer dizer, onde o boi vai emagrecer aqui pela tendência natural desse espaço que nós temos, o boi vai engordar. Então, é um projeto voltado à recuperação de solo através da soja, que é uma leguminosa, por isso que é importante a soja, não o milho, né? E em seguida vem a pastagem, que é uma pastagem de inverno, e depois dessa pastagem de inverno planta-se soja novamente, e nesse rodízio, 2 ou 3 anos, o cidadão vai estar o solo dele completamente modificado, altamente fertilizado, em boas condições de daí para frente fazer a pecuária. Então aí se recomenda 3, 4 anos de pecuária e volta para a soja novamente. Então é um rodízio. Imagine que você tem uma propriedade que você possa dividir em 4 partes. Aí você faz, numa parte dessa, você faz hoje soja, não é? E põe capim para o inverno. Aí na outra você já começa o trabalho. Então, a ideia é rodar, em 5 anos, rodar a fazenda toda. Então aí ela entrará num processo de contínua melhoria de solo. E a pecuária cresce rapidamente. O volume de produtividade é fantástico.
E no espaço menor?
Não, é isso que eu ia dizer para você. Quer dizer, se a gente pegar a pecuária hoje, tradicional, e reformar 20% da propriedade, todos os animais que estão nessa grande fazenda cabem em 20% apenas da propriedade.
Então, nessa propriedade que eu tenho hoje,
se tiver 1.000 alqueires, vamos dizer, você tem lá, vai ter 1.000 cabeças. Se você recuperar um quarto disso, 250 alqueires, esses animais vão entrar nesses 250, nesse um quarto da fazenda, e vai sobrar pasto. Então, nós vamos liberar 75% da área para fazer outras coisas. Ou fazer pecuária mesmo, aí mais forte, com alta produtividade. Uhum. Nós temos um exemplo. Hoje, a média de produtividade nacional de carne, no Brasil inteiro, uhum, são 200 e poucos milhões de hectares, é 3 arrobas, 75 quilos de carne por ano, por hectare, por 10 mil metros quadrados. Quando você entra nesse esquema, se colhe até 30 arrobas por hectare. São 10 vezes mais. Então, é algo...
E o Brasil já é um dos maiores produtores de carne do mundo.
Exatamente. Agora, imagina a gente recuperando essas pastagens, quanto competitivo seria o Brasil. Ou em outras áreas, porque você também vai liberar área para plantar outras coisas. Uhum. Porque bastava... Esse rebanho nacional cabe, hoje são 220, cabe 50 milhões de hectares. Certeza, e liberando essas outras áreas para mais pecuária ou para outras atividades.
Quem optasse por uma integração como essa, se fosse um pecuarista, por exemplo, que pensasse assim, poxa, mas eu não sei lidar com soja. Ele pode ter parceria, ele pode arrendar uma
parte? Não, isso que está acontecendo agora. Já começou a ter empresas que, ou outros produtores que estão se especializando em ir lá na fazenda do pecuarista e começar a fazer esse trabalho. Agora, em geral... É um trabalho inicial, é muito duro, tem investimento. Em geral, o pecuarista quer cobrar caro, aí inviabiliza. Tem que ser uma parceria, tem que ser uma parceria mesmo. Uhum. Eu vou ganhar mais na frente, você vai arriscar agora. Tem que dividir esses riscos. Então, essa divisão de risco é que está dificultando um pouco. Mas já a gente que chega lá e já dá a terra de graça. Aí planta para mim, porque já viu dar certo no vizinho. Então isso já
é desconhecimento.
Desconhecimento. E falta de empreendedorismo. Tem medo do investimento, isso vai dar errado, vou quebrar. Então, essa é uma resistência natural do pecuarista. Né? Tem uma piada que diz o seguinte: pecuarista tem medo e detesta três As: arado, adubo e agrônomo. Ele não quer saber disso, eles querem ficar longe dessa gente.
Agora,
porque ele nunca pôs um quilo de adubo, nunca fez nada pelo solo. O solo está se exaurindo. Onde vai parar? Imagina.
Porque eu estava pensando nisso, a própria propriedade, que é um bem, é um patrimônio, é a base de sustentação do empresário. Se ele perde isso, o produtor agrícola, pecuarista, que estamos falando aqui, ele vai ficar sem nada no final.
Ele vai ficar com a escritura na mão, né?
Exato.
Escritura. O que eu vejo é o seguinte, é que é uma falta de patriotismo você pegar, usar tanta terra para fazer tão pouco. Eu acho que é isso que a gente botar na cabeça. Gente, nós podemos ser muito mais produtivos na pecuária do que somos hoje. Como eu disse, os exemplos que nós temos, Santa Brígida lá em Goiás, Cocamar aqui, 30 arrobas por hectare. Você está colhendo 3. Então, nós estamos muito longe. Ah, tem exceções. Tem. Nós temos uma pequena parte da pecuária, que já é uma pecuária de pastagens adubadas, etc. Mas uma pequena
mais inteligente.
Parte, mais inteligente, isso. Mas a grande maioria da pastagem brasileira é essa que produz 75 quilos de carne.
Não. Agora, essa produção, ela é acessível quando a gente fala dessa tecnologia? Porque quando a gente fala, bom, tem interesse em plantar, gostaria de conhecer. Tem toda a infraestrutura na região que a gente está aqui hoje para que esse pecuarista, vamos pegar a região de Paranavaí, por exemplo, tem muitas dessas fazendas de gado. Tem como fazer essa mudança rapidamente? É um investimento que tem que acontecer e ele assusta por quê?
Aí é uma questão de decisão de cada um dos pecuaristas. Isso envolve convencimento, né? E ele precisa entender que o risco existe. Nós também temos que dizer para ele que não é uma coisa... Nada é certo na vida, né? Então, o que precisa, na verdade, acontecer é que esse... Primeiro, que esse produtor vá e olhe a tecnologia. Precisa... técnicos especializados. Aí que é a vantagem daqui do Paraná. Existem as cooperativas que têm técnicos especializados nessa área. Cocamar tem 50 técnicos especializados em integração lavoura, pecuária e floresta. Eles estão espalhados, fazendo isso em várias regiões. Então, se chegar uma demanda de Paranavaí, sei lá, de onde queira,
nós tem
vamos estar lá, vamos estar lá junto com o produtor, indicando passo a passo, fazendo até regulagem de máquina. Nos primeiros anos, a gente acompanha ele para que ele transforme essa propriedade numa área muito produtiva. Além de ter os grãos, porque os grãos entram ali pagando essa reversão do solo. O solo vai ser melhorado através do mecanismo da soja e sobra dinheiro também. Então o cara terá a mesma produtividade, um aumento de produtividade muito grande e ainda tem o grão lá que ainda sobra uns trocados. O grão, na verdade, entra melhorando o solo, porque para colocar grão tem que adubar. Como é leguminosa, que é a soja, ela já ajuda a fertilizar o solo, e aí é um ciclo positivo.
Estamos no final da nossa entrevista, mas eu queria uma última pergunta, a questão da floresta. A gente falou da pecuária, falamos da soja, a importância dela. Aonde que entra, se não me engano, eucaliptos?
Sim, é o mais recomendado, mas pode ser muitas outras madeiras, que também, a lógica, algumas outras madeiras... precisa de um prazo mais longo. O eucalipto, com 6, 7 anos, você já está colhendo, né?
E ele teria aí uma relação com a pecuária, com aquela questão que a gente tem muito de sustentabilidade. Isso. E da qualidade da carne, né? Se a gente for pegar os critérios de exigência de exportação, tem uma série.
Já tem hoje a questão do ambiente animal, né? A questão do conforto animal, que seria em sombras, etc. Ah, mas o gado não precisa de sombra. Então vai num dia bem ensolarado, vai lá na lavoura, se tem uma árvore, a maioria do gado está lá debaixo. Isso aí é fatal. Então, essa questão da madeira, ela é rentável, muito rentável hoje. Tem demandas, nós estamos com dificuldade, a Cocamar tem hoje dificuldade em encontrar madeira para fazer geração de energia e secagem da soja, do crescimento da safra. Então, esse mercado existe, é um mercado também altamente, altamente demandado. Então, tem tudo na mão, nós não temos nenhuma dessas atividades que esteja ruim para o produtor. Precisa acreditar, mudar a mentalidade, né? É uma quebra de paradigma, difícil, você sabe que quebrar paradigma é difícil. Faz 20 anos que a gente está trabalhando nisso e o convencimento é muito lento. Mas eu espero a gente ter uma mudança bastante importante na região. Está acontecendo no Brasil, fora do Paraná está acontecendo mais rápido, infelizmente.
Então, você tem aqui uma infraestrutura que quase não existe para poder implantar essa integração e aqui é uma resistência maior.
Nós temos, outros estados não têm a estrutura que o cooperativismo oferece, né? Não é só a Cocamar, mas o cooperativismo Paraná oferece transferência de tecnologia de alta qualidade, especializada mesmo. Vai em São Paulo, não tem nada. Não tem nada, é passar o rio aí, Paranapanema, do outro lado o cidadão não tem apoio nenhum de secretaria, de matéria, de nada. Está desamparado o produtor. Então, o problema que eu vejo a nível nacional é exatamente a questão dos técnicos. O que nós temos aqui é pessoas que podem ir lá ajudar mesmo. Não é uma experimentação, é um treinamento que foi feito forte nessa área, com o pessoal da Embrapa, que o projeto é basicamente da Embrapa, e eles são aptos hoje a desenvolver a atividade com toda a tranquilidade. Nós temos um exemplo... aqui em Prudente, numa fazenda grande, é impressionante, Gilson. Ele tirou terra do gado, né? E aumentou produzindo soja e aumentou o rebanho ao mesmo tempo.
Seria para alguns que são tão conservadores improvável de fazer.
Exatamente.
Senhor Luiz Lourenço, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
É que a conversa é longa. É curta para no sentido
e a gente tem pouco tempo
de explicar
poder...
bem, mas é algo que a Cocamar está à disposição. Se algum pecuarista estiver ouvindo e quiser discutir isso, eu adoro fazer isso. Aliás, o que mais estou fazendo hoje é divulgar a integração lavoura-pecuária.
E teremos outras oportunidades para falar mais.
Tá bom, obrigado, Gilson.
Obrigado aos ouvintes. Conversei com o Luiz Lourenço, que é presidente do Conselho Administrativo da Cocamar. Falamos aí sobre a integração lavoura, floresta e pecuária, que tem resultados impressionantes para a pecuária, principalmente, tem uma questão fundamental da sustentabilidade, a questão da floresta e o respeito ao solo e o aproveitamento da produção agrícola no país. Às vezes, por falta de tecnologia, a gente peca, perde recursos e o país podia estar melhor.